Agora é hora da gente falar do documentário Música Inesperada, que resgata a história de dois importantes grupos curitibanos dedicados à música antiga. É o Conjunto Renascentista de Curitiba e o Estúdio Musicai. A produção reúne depoimentos, imagens de arquivo e apresentações recentes para mostrar a contribuição desses músicos à cena cultural da cidade e também do país. Esse filme vai ser lançado agora, dia 10 de abril, às 7 horas da noite, na Cinemateca de Curitiba. E para falar sobre esse filme, como ele foi construído, a concepção, eu e o Ayrton Batista Júnior, o Tusca, a gente vai falar agora e recebe aqui no estúdio da CBN Curitiba o roteirista Flávio Stein e também o produtor Álvaro Colasso. Sejam bem-vindos.
Muito obrigado.
Obrigado.
A gente estava aqui quase entrando no ar e o papo já estava, a gente já estava falando do que, de como foi construído, né, o documentário, e vocês já estavam falando aqui. Eu vou começar a partir disso, então. Que essa história começa a partir de um trabalho de pesquisa e a partir de um CD. Como é que começa a história, Álvaro?
A história começa que eu tive uma vez uma ideia de fazer um projeto em torno do Estúdio Música, tá? E o Conjunto Renascentistas. Antes disso, começa que eu, nos anos 80, era fã do Estúdio Música e do Conjunto Renascentista. Então a história minha com o conjunto vem lá de trás, lá dos anos 80. Aí, na pesquisa que eu fiz, eu descobri um áudio que até então, até o próprio grupo desconhecia a existência desse áudio na Casa da Memória. E foi um concerto no Teatro do Paiol. Com o concerto do Paiol, e depois eu também descobri alguns áudios do Estúdio Música também no Teatro do Paiol, eu consegui ter um material para fazer um CD triplo. E, curiosamente, tinha fotografias que o grupo teve nos anos 80, um fotógrafo registrando as os concertos do grupo, que é o Nene Glock. O disco saiu, o disco ficou muito bonito, eu fiquei muito feliz com isso. E aí eu tive a grata felicidade, porque eu tive que fazer um lançamento do disco e estar com o grupo no palco. Eu propus às pessoas remanescentes do grupo, que até então o grupo tinha sido, a última versão do grupo era 94, e eu tive a felicidade do grupo aceitar, das pessoas aceitarem para fazer esse concerto. E ao fazer o concerto, eu tive a felicidade também do grupo ter dito a mim que iria retornar às atividades. E aí, com as fotografias do Nene, o Nene morava em Portugal, ele foi como fotógrafo para Portugal, ele voltou de Portugal para cá como documentarista, com vários documentários, com as fotografias, com os áudios, com o grupo novamente em atividade, a ideia do documentário veio muito clara para mim, e propus para o Flávio, propus para o Nene, e aí eles colocaram o talento deles e colocaram isso para aprimorar a ideia. Daí foi mais tranquilo. E o filme se tornou um filme... É feito em três cabeças, seis mãos, né?
Flávio.
Então, bom... Dá para falar como é que você recebeu esse material, Irene? Como é que surgiu a ideia daí?
Então, bom, antes de mais nada, é legal estar aqui. Muito obrigado aí pela oportunidade. É bom pensar um pouco sobre toda essa trajetória. Na verdade, o Álvaro puxou um fio de história que está comemorando 40 anos. Então é uma jornada razoável, que envolveu muita gente, e isso tudo foi parar no documentário. Enquanto que, obviamente, no CD triplo, tem todo o registro histórico das gravações, a recuperação de um vinil que a gente tinha feito em 85, que entrou nesse lote então, de recuperação musical. Mas o documentário, ele dá um passo adiante muito significativo, eu acho, porque ele reúne não só as pessoas que estavam ali tocando, que participaram da criação do grupo, que participaram de toda a jornada do grupo, onde, obviamente, conta um pouco da história de cada um também, por tabela, vamos dizer, mas ele recupera uma história da cidade que envolveu muita gente, né? Familiares, muita gente que infelizmente ficou pelo caminho, isto é, que faleceram nessa jornada e que foram pessoas fundamentais para o trabalho, para a criação do grupo. Então, assim, é um encontro muito feliz, eu acho, o documentário, ainda mais estar na mão do Nene Glock, que era um jovem fotógrafo, como nós, jovens músicos na década de 80, e hoje é um cineasta premiado, especializado em documentários.
E eu pergunto ao Álvaro Colasso se nos anos 80 essa música já era inesperada.
Bem, o título Música Inesperada, quem colocou o título e quem sugeriu o título foi o Flávio. Tá? Uhum. Foi ele que veio com esse título. Era inesperado, mas não era só inesperado a música. E esse é um ponto que eu acho positivo no trabalho. O renascentista em primeiro, porque foi o Estúdio Música que nasce do renascentista. Uhum. E o renascentista, ele se transforma em Estúdio Música porque a principal artista do grupo foi estudar na Europa e foi ter uma carreira de sucesso na Europa. E o grupo foi para o medieval por uma, digamos assim, quase que forçado para ir para o medieval. Mas tem uma coisa que é, e era um espanto na época, e foi muito significativo, que os concertos não eram apenas concertos de música. Sabe? Havia toda uma concepção visual nos concertos. Então, havia toda uma concepção nos concertos de se ter um tema em torno dos concertos. O Flávio é melhor que eu, porque o Flávio criava isso junto com a Eunice e criou concertos também nesse sentido. Mas o público em Curitiba, para os anos, nos anos 80, a música antiga era uma atitude que digamos seja assim, absolutamente moderna. Porque a música não era uma música que a gente tinha acesso no Brasil. E os LPs eram muito poucos. Tá? E aquela música vinha com uma força e tinha algo que, inclusive, está no filme, que eu acho que é muito importante, que era uma música feita por pessoas jovens. Tá? Pessoas que estavam sentindo, tendo uma experiência com uma música antiga, eles sendo jovens, e ainda mais eles tendo uma consciência que aquela música, para o público, seria algo novo. Não tratar a música de 1500 ou 1300 como algo velho, mas com uma linguagem nova.
Até porque, desculpe até atropelar a entrada do Flávio, imagina. Se eu não conheço tal obra, para mim ela é nova, né?
Sim. Exatamente.
É. Já é um se bom princípio. Se eu não conheço, ela é nova, né?
É. Então, acho que você... mas eu acho que o aspecto mais interessante do movimento, que dá para dizer hoje que virou um movimento de música antiga, é que recuperar essa música do século XV, do século XIII, do século XII, como a gente fez... E que era resultado de pesquisa, onde a gente entrava em contato com músicos que também estavam se especializando nesse repertório, tinha essa qualidade que era o espanto, que era a surpresa para o ouvinte. Né? Hoje, eu não diria que ela está mais difundida, mas a gente tem... vamos dizer, a música folk, a música tradicional de raiz, uma série de outros movimentos que recuperam o passado estão muito presentes. Mas ainda a música medieval e a música renascentista continuam ainda, vamos dizer, despertando muita curiosidade no público. Uma coisa que, para mim, continua sendo surpreendente, a gente fazia concertos no Teatro Paiol com seus 210 lugares, absolutamente lotados. A gente foi para o Goeirão com seus 2.100 lugares e a gente lotou o Goeirão com essa música, que era, né, algo desconhecido para as pessoas, mas que ela tem uma comunicação muito viva. Né? São canções, música instrumental, tem um lado de improvisação. Então, são uma série de elementos que você encontra também no mundo contemporâneo.
Né? Vamos materializar isso, então. A gente vai soltar um trechinho aqui para vocês comentarem.
Vamos ter um espanto aqui, então.
Vamos explicar um pouquinho, então, o que a gente está ouvindo.
Estamos ouvindo, aí agora já é isso, agora temos que dar um salto no tempo também, então isso é uma das gravações do nosso último programa, é um programa que chama Rotas da Seda e que traça um caminho, aspas, musical, desde Portugal até o Japão, seguindo os caminhos, as rotas famosas da seda. E aí a gente escolheu um repertório que passa por todos esses países. Né? Então a gente passa pelo Oriente, passa pelo Oriente Árabe, passa pelo Oriente japonês, chinês, tem música de Portugal e Espanha, né, da Península, que tem também tradição árabe. Então isso já é uma peça de tradição, que a gente chama hoje de música tradicional, né? E que dá um exemplo também dessa mistura aí de instrumentos. Então você tem, ouve ali instrumentos de corte, tem instrumentos de sopro, obviamente muitos instrumentos de percussão, e é um arsenal de instrumentos que vão moldando uma sonoridade de cada região.
Tem uma coisa importante que está nesse último trabalho agora desse estúdio versão 2022, para cá, que é o trabalho mais recente do Rotas da Seda, que ao longo do tempo, a música antiga, como ela existia nos anos 80, havia uma recuperação, e não só aqui no Brasil, mas no mundo, era um fenômeno mundial também, de se fazer a música da Europa que havia nos séculos anteriores. E com o tempo, nos anos 90 para cá, se percebeu que o mundo antigo não era só europeu. Então, passou a se fazer uma música não só eurocêntrica, mas uma música mais amplificada, com as visões de povos antigos e sons antigos de outros centros também. Isso é um fenômeno, inclusive, mundial.
A gente está falando de uma música que muitas vezes não teve uma gravação anterior. Como é que veio a pesquisa? Depende de encontrar, sei lá, uma partitura, algo escrito. Flávio, Álvaro, como é que de repente se deparam com uma obra que nunca foi executada ao vivo, ou pelo menos que vocês não têm conhecimento de uma execução ao vivo aqui no Brasil?
Então, na verdade, na época, já na década de 80 e 90, o primeiro movimento era atrás das fontes. E atrás das fontes era isso, era encontrar documentos, encontrar partituras, encontrar registro iconográfico, até para saber que instrumentos eram aqueles. Né? Então, era um movimento que, de novo, que não era só musical, porque você, por exemplo, né, o movimento da luteria, de construir os instrumentos. Ah, não, que instrumento é esse? Ah, eu tenho um quadro que tem lá uma flauta, uma rabeca. Aí a gente foi encontrando pessoas nesse Brasil, mas obviamente isso era um movimento grande na Europa, que estavam fazendo exatamente esse movimento de recuperar, de encontrar as partituras, de encontrar os instrumentos, de fabricantes começarem a fazer. Então tudo isso a gente foi atrás nesse começo muito com a referência europeia, né? E tinha uma coisa interessante, né? Tem muita gente que fala e falou para mim ao longo do caminho, né, mas, puxa vida, por que você não estuda música brasileira? E a resposta é muito simples. Eu, por exemplo, sempre me interessei por saber da onde que vêm as coisas. Em todos os sentidos. Né? Olhando para o mundo, eu jovem, lá com meus 17, 18 anos, falava, caramba, da onde veio isso? E esse buscar a fonte, lógico que só podia ser na Europa, porque o Brasil nem existia. Né? Quando a gente está falando de música do século XII, do século XIII, a gente não tinha nem Brasil. Mas isso não é um problema histórico, quando muita gente acha, não, a gente tem que ficar, se concentrar na tradição brasileira, é que aí a gente vai entender também da onde veio a tradição brasileira. Né? Quer dizer, do momento que eu entendo o passado, eu consigo entender um pouco do presente e eu acho, mais do que tudo, também consigo olhar para o futuro. O momento que nós estamos vivendo hoje, eu acho que precisa muito disso. Eu preciso olhar para o passado para conseguir pensar o futuro, em todos os sentidos, não só político, socialmente, mas, obviamente, a nível musical, né? Porque eles vão influenciar esses compositores, muita gente.
Quer só responder antes? Pode ver.
Eu gostaria de falar um outro assunto também que engloba um pouco isso, que é em relação à música antiga dentro da história no século XX. Que, na verdade, o movimento da música antiga ele acaba sendo mais forte depois da Segunda Guerra Mundial, porque várias igrejas, vários lugares tinham sido destruídos e as bibliotecas acabaram sendo reveladas também. E, em termos de discos, de gravação de disco, começa a surgir muito forte no mundo nos anos 60 e 70, sabe? Que aí explode com grupos, inclusive, que até hoje são referências para todo mundo. No Brasil, o movimento ele tem como primeiro grande nome Roberto de Regina, como cravista, já nos anos 60, e também nos anos 60, em São Paulo, o grupo Música Antiga, que tinha o Ricardo Canji, que fez um disco, inclusive, que virou um clássico no Brasil, popular. Nos anos 70, em 73, indo para 74, 74 é a estreia, em Curitiba começa a Camerata Antiqua a acontecer com música barroca, que também, no começo, inclusive, o símbolo da Camerata Antiqua era uma gambista. Tá? E, com o tempo, Curitiba se torna, e principalmente com o conjunto renascentista e o Estúdio Music, Curitiba se torna o centro da música antiga no Brasil nos anos 80. Sabe? São Paulo viveu durante os anos 70 isso. Nos anos 80 é Curitiba que toma como centro. E aqui acontecem vários eventos, o Flávio era criador desses eventos, de encontros de música antiga, que foram fundamentais para que esse gênero musical tivesse uma continuidade no Brasil, inclusive agora.
É interessante destacar também, Felipe, que esses encontros todos, essa história que nós estamos ouvindo aqui do Flávio Stein e do Álvaro Colasso, tanto Roberto de Regina, por exemplo, acabaram desaguando na Oficina de Música, né? De uma certa maneira, né? Porque foram pequenos concertos foram começando no Solar do Barão e de repente virou essa grandiosidade que a gente vê em janeiro aqui na cidade, né?
Sem dúvida nenhuma.
Vários ritmos, gêneros, inclusive.
A Oficina de Música, ela está muito ligada à Camerata Antigua, que era o centro, né, da Fundação Cultural de Curitiba, que tinha lá um movimento. Teve um grande festival com o maestro Schnorrenberg, que a gente não pode nunca esquecer, que fez durante muito tempo, já não me lembro quantos anos, mas era um festival também cíclico, né? Todo ano tinha, e que foi, em algumas mudanças, acabou desembocando na Oficina. Mas a Oficina, ela vem direto desse movimento da Camerata, do Roberto Regina e da dona Ingrid Serafim, que tem que dizer que é a figura cravista da cidade, fundamental como articuladora do movimento. E depois nós estamos aí, já nem sei, 42ª Oficina, não sei, né, há muito tempo.
A Oficina foi criada pela dona Ingrid Serafim, e é curioso que a criação da Oficina é em 83. Mas antes da Oficina, dentro da Camerata tinha Eunice Brandão, que é a pessoa que vem a criar o Conjunto Renascentista. E o Conjunto Renascentista foi criado com um apoio inicial da Fundação Cultural de Curitiba. O Conjunto Renascentista tinha um apoio da Fundação e era como uma espécie assim, de um outro grupo para ir para um repertório que a Camerata já não ia mais, ou nunca tinha ido. Porque os instrumentos da Renascença, os instrumentos do... nem era medieval, no conjunto era só a Renascença, já não estavam na Camerata. A Camerata já não tocava esses instrumentos. Não tinha, por exemplo, Krummhorn, não tinha, um outro exemplo, flauta doce. Tinha na Camerata, mas já estava a Camerata virando a página e se tornando uma orquestra mais, mais moderna do que de música renascença. Mas o que acontece é assim, o Conjunto Renascentista ele nasce em 81 com o apoio e com a direção do inicial do Roberto de Regina, e a dona Ingrid participa do grupo. Certo? Então, ao mesmo tempo que era uma tradição... Os jovens tinham como base tanto o Roberto de Regina quanto a Ingrid. Isso está registrado no filme também.
Para a gente fechar, eu queria somar duas coisas. Que vocês falassem um pouquinho como é que vai ser o circuito, né? Agora é apresentado na Cinemateca, se tem expectativa de exibir em outros locais também. Eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que foi o tempo de produção, como é que foi para conseguir consolidar no trabalho.
Então, bom, na verdade é um projeto de quase 2 anos de movimento, porque a gente também procurou... reencontrar e conversar com pessoas chaves para o desenvolvimento do trabalho e do projeto como um todo. Então, a gente esteve no Rio de Janeiro visitando o Roberto Regina, né, que está com 96 anos. Aliás, 98, 98 anos nessa altura.
Quando ele gravou, era 96.
É, agora já está com 98. E entrevistamos, enfim, grupos que trabalharam conosco, receberam influência do nosso projeto. Né, isso que o Álvaro destacou, né, é um... além do grupo, a gente acabou criando um movimento com os festivais. E os festivais, que eram anuais, a gente trazia grupos de todo o Brasil. Então, isso acabou, vamos dizer, articulando uma rede que a gente procura resgatar no filme e fez, ao longo desses 2 anos, essa busca de encontrar as pessoas, lembrar o que aconteceu, né? Então, teve viagens para essas entrevistas e, lógico, todo o pessoal que está em Curitiba. Então, tem um caminho aí longo de 2 anos de pesquisa das fotos, das imagens, os acervos de cada um dos integrantes, do próprio Nene, que tinha
fotografias.
Então, foi um caminho bem instigante, interessante, que desemboca agora, que o Álvaro vai contar, na Cinemateca.
Pois é, tem a Cinemateca, que nós temos esse lançamento, vai ser do dia 10 ao dia 13, e depois a gente vai buscar, no primeiro momento, mostrar em universidades, mostrar em escolas, e tentar, obviamente, buscar parcerias com cinemas e com prefeituras do interior nesse primeiro momento. Mas também tem a possibilidade de a gente negociar com televisão e tudo mais. Uma coisa que me orgulha muito no filme são algumas coisas assim. Por exemplo, toda a trilha sonora do filme é dos grupos. Sabe? São os áudios originais dos grupos. Quem não está tocando, não aparece tocando, como é o caso do Roberto de Regina, que é uma honra tê-lo, inclusive, tocando no filme, cravo, que é um grande cravista. Mas o que eu acho que é muito importante no filme também, e me dá muita honra também, é que o documentário ele não é um documentário técnico, no sentido de frio em relação à música. E para isso eu quero ressaltar muito o talento do Nene Glock, porque ele conseguiu imagens que até hoje, eu vendo o filme, já vi tantas vezes no caso da edição, eu me emociono com as imagens. Então a ele gente, chega nesse ponto.
A gente vai encerrar, eu vou colocar uma música aqui, a gente vai mais um trechinho.
Antes da gente ouvir mais um trechinho da música presente, do Música Inesperada, já estamos ouvindo então, sempre lembrando as sessões de quinta a domingo às 19h na Cinemateca, que fica na rua Presidente Carlos Cavalcante, 1174, em São Francisco.
Entrada franca.
É grátis, grátis. Eu quero registrar aqui, Felipe, a sensação de estar de novo conversando com o Álvaro Colasso. A gente se fala muito, trocamos ideia direto sobre a cultura de uma forma geral. E geralmente entramos no alternativo do alternativo do alternativo. Sim. Acho sensacional ter a possibilidade de agora acompanhar esse trabalho que resgata. Sempre que a gente consegue, o rádio, nós aqui na CBN, temos um minutinho para a gente levar o ouvinte a conhecer um outro universo. É uma coisa que, particularmente, me dá uma sensação, uma alegria muito grande. Infelizmente, nós temos esse espaço aqui de comunicar. Ó, tem essa peça, tem esse filme, tem essa música, tem esse livro. Então, uma satisfação pessoal estar aqui com o Álvaro, também com o Flávio. E eles trazendo esse trabalho de que não é nem de resgate, mas de presença dessa música. Que ela permaneça sempre inesperada e presente para todos nós aqui.
Então, o documentário Música Inesperada, como o Tusca já falou, lançado a partir do dia 10 de abril até o dia 13, com sessões a partir das 7 horas da noite na Cinemateca de Curitiba. A gente agradece aqui a presença do Flávio Stein e do Álvaro Colasso.